São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021, Dia do Padre.
Esta edição 13.652 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, o tempo segue firme na maior parte do país, sem previsão de chuva. Não faça fogueira, não provoque incêndios. Temperatura continua em elevação, termômetros marcando 18 graus. Taxa de UTI fica abaixo de 50% no estado pela primeira vez no ano.
Internações de idosos voltam a subir.
Governo de São Paulo vai contratar 1.663 agentes para escolas.
E o governo federal quer dar bônus no Bolsa Família a quem conseguir empregos.
Governador de Nova York é acusado de assédio sexual.
E a Câmara dos Deputados vai votar projeto que censura pesquisa eleitoral.
Jogos Olímpicos, Brasil já tem 15 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze.
Hoje mais 4 partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Horas mais 3 minutos, estamos recebendo que ontem à noite, da Serra do Macacão, como é conhecido o local, sentido Monte Alto, Ataiu, fogo foi controlado por volta da meia-noite, com a presença de vários caminhões, inclusive da Nardini e São Martinho também, e os caminhões estão ali porque parece que tem novos focos de incêndio, né? Vamos evitar fogueiras, jogar bitucas de cigarro, provoca um incêndio aí, olha, acaba com tudo. Por favor, vão ter um pouco mais de consciência, senão fica super difícil. Um abraço para todos os padres. Hoje é o dia do padre. Parabéns para todos os padres por esse trabalho maravilhoso, mensageiros de Deus aqui para nós. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. A cooperativa Recicla Monte Alto, todo mês sorteia 2 cestas para quem colabora com o lixo reciclável. E uma cesta nesse mês vai para o Vinícius Augusto Campos, da Rua Esmeralda, 359, na Vila Municipal. E a outra cesta para o Nardo Terrible, da Rua Luiz Sestari, 954, no São Cristóvão. A própria cooperativa irá entregar as cestas para os ganhadores.
A taxa de UTI fica abaixo de 50% no estado. O estado de São Paulo registrou pela primeira vez neste ano menos de 50% de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. Ontem, a taxa de ocupação atingiu 49,2% de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.
Pelos Jogos Olímpicos, nós estamos assistindo aí agora o Brasil e Rússia. Está 1-1 do set, mas no segundo set o Brasil está vencendo 21-17. O Brasil tem grande chance de fechar o segundo set. Nós assistimos também, nessa noite, a Ana Marcela Cunha, na maratona, 10 quilômetros de natação. Olha que espetáculo que essa baiana fez. Que fôlego, que preparação física. E ela conquistou, Ana Marcela Cunha, na natação, ela conquistou, né, na maratona, medalha de ouro para o Brasil.
O governo de São Paulo, gestão Dória, publicou na segunda-feira no Diário Oficial do Estado autorização para a contratação de 1.663 agentes de organização escolar que irão atuar nas escolas estaduais. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirma que esses 1.663 agentes serão fundamentais para garantir a segurança de alunos, professores e demais funcionários na volta às aulas em meio à pandemia. As contratações serão temporárias e devem contar com pessoal já aprovado em concursos ainda em andamento. Haverá também novas contratações. Nesse caso, a previsão é abrir o edital na semana que vem.
E na Praça Central tem uma van do Sebrae, Sebrae Móvel, para atender a nossa população, para você tirar dúvidas, atendimento técnico. Você pode ir lá, começou às 10, vai até às 16 horas de atendimento, e todo atendimento é grátis. Aproveita aí o Sebrae Móvel para você receber informações e tirar as suas dúvidas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende colocar em votação nos próximos dias um projeto de lei complementar de 372 páginas e 902 artigos, que traz diversas alterações na legislação eleitoral, incluindo censura às pesquisas de intenção de voto. Lira afirmou que o texto protocolado na segunda-feira vai passar pelo crivo de deputados e por discussões. A votação chegou a ser prevista para hoje, mas ainda não foi confirmada.
É muito bom você conquistar, mas quanto vale cada medalha que os atletas conquistam nos Jogos Olímpicos, Paulo?
Os atletas brasileiros que conquistam medalhas nos Jogos de Tóquio recebem premiação em dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil. A cota máxima é destinada aos campeões olímpicos em modalidades individuais, premiados em R$ 250 mil. Medalhistas de prata recebem R$ 150 mil e de bronze R$ 100 mil. Para equipes com até 6 atletas, valores totais são de R$ 500 mil pelo ouro, R$ 300 mil pela prata e R$ 200 mil pelo bronze. Vão dividir isso aí. Nos esportes coletivos, o ouro vale ao todo R$ 750 mil, para a prata R$ 450 mil e para a bronze R$ 300 mil.
O Hernani deixou São Paulo e agora vai reforçar o esporte. E o Luxemburgo assumiu o Cruzeiro para tirar o time mineiro dessa crise também. Luxemburgo é o novo técnico do Cruzeiro de Minas.
O Brasil está vencendo e pode fechar o segundo set. Acabou de fechar. Brasil e Rússia, o segundo set venceu por 25-19, né, Moreira?
Isso mesmo. 2-1 para o Brasil no vôlei. Está aí o Brasil no rumo
feminino
da medalha de ouro também. Mas ainda precisa vencer mais um set, né?
Vamos aguardar aí e torcer. 11-8 agora.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$ 1,5 milhão. R$ 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Óleo liso 900 ml, R$ 6,95. Alho importado cada 100 gramas, R$ 1,79. Arroz Camil, 5 quilos, R$ 18,90. No cartão Sabenhago, R$ 17,90. Banana prata, quilo, R$ 2,85. Batata de primeira, quilo, R$ 2,45. No cartão Sabenhago, R$ 1,98. Café Vasconcelos, 500 gramas, no Sabe Ganhe, R$ 8,89.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Ciali quer te ver, sempre com bem. preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta quarta-feira. Arroz tipo 1, broto legal, 5 quilos, com cartão Amarelinha, pague apenas R$19,90. Coxão mole bovino, quilo R$32,90. Ovos brancos médios, dúzia, R$4,95. Banana nanica, o quilo
R$2,85. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos e 40 segundos. Continua a vacinação contra a Covid em Monte Alto. Hoje está sendo a vacinação da segunda dose para as pessoas com 60, 61 e 62 anos que tomaram a primeira dose no dia 7 e no dia 8 de maio. Até hoje, dia 4, quarta-feira, no Anfiteatro Municipal, das 8 às 16 horas. Mas você de 60, 61 e 62 que não tomaram a segunda dose nem segunda e nem ontem, pode tomar hoje também. Tá no, é só levar o documento com foto, CPF e aquela carteirinha que você tomou a primeira dose. Essa vacinação está sendo realizada no Anfiteatro Municipal e vai até às 16 horas.
Integrantes do governo federal defendem que os beneficiários do Bolsa Família ou do Programa Social, que deve substituí-lo, recebam um bônus caso consiga um trabalho formal. O argumento é que a medida estimularia a busca por emprego, pois na prática a família teria um aumento duplo na renda, salário pago pela empresa e também o bônus transferido pelo programa do governo. O nome deve ser alterado para Auxílio Brasil. O benefício assistencial, inclusive com o bônus, deve ter prazo para ser encerrado após a carteira de trabalho ter sido assinada. Esse período e o valor adicional ainda estão em discussão, pois dependem do orçamento. O governo avalia um bônus de R$200.
Boletim de ontem sobre a Covid no município de Monte Alto. A cidade registrou 57 novas notificações. 33 pacientes aguardam o resultado do exame de isolamento domiciliar e 24 pacientes receberam o resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Infelizmente, a cidade registrou mais um óbito. Um homem positivado de 72 anos, que estava internado na UTI, faleceu na noite do dia 2 de agosto. Estão internados na UTI 12 pacientes de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto e um paciente de Paraíso. O boletim de ontem traz 166 pacientes em tratamento. 12 estão na UTI, 5 na enfermaria e 149 no isolamento domiciliar. 35 aguardando o resultado do exame. Em termos de ocupações de leitos da UTI, no SUS nós temos 8 leitos, 9 estão ocupados. Um foi cedido pelo convênio. Já UTIs de convênio para Covid, temos 14 leitos, 5 estão ocupados. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 5 estão ocupados. Enfermaria Covid do convênio, temos 18 leitos, um está ocupado. Monte Alto registra 173 óbitos. Em termos de doses de vacinas aplicadas, já foram aplicadas 43.574 doses, 31.246 primeira dose, 11.176 segunda dose e 1.152 dose única. Diz que Covid, 3241. 10, 23.
As hospitalizações de idosos acima de 80 anos por Covid-19 voltaram a subir em São Paulo e no Rio de Janeiro. É o que indica a projeção feita pela Fiocruz. Após meses de queda ou estabilidade, os números nesses estados dão sinais de alta há um mês. Os dados mostram que as internações dos octogenários, ou mais provavelmente, aumentaram de 666 na última semana de junho para 985 na semana passada entre os paulistas. Entre os fluminenses, o crescimento foi ainda maior, de 315 para 595, um aumento de 89%.
Está tendo a vacinação também para pessoas com 25 anos ou mais. Hoje, na Unidade Básica Silvio Govone, para quem fez o agendamento online, também o cadastro no Vacina Já, de 25 anos ou mais, hoje tem a vacinação na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, e vai ter às 15 horas. Amanhã também segue a vacinação para 25 anos ou mais. Teremos amanhã em dois locais. Amanhã a vacinação continua na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone e também no Teatro Municipal. No Silvio Govone vai até das 8 às 15 e no anfiteatro amanhã das 8 às 16 horas vacinação para as pessoas com 25 anos ou mais.
Uma investigação de 5 meses concluiu que o governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, assediou sexualmente várias mulheres e violou leis estaduais e federais enquanto criava um clima de medo no ambiente de trabalho. Foi o que afirmou ontem a procuradora-geral do estado, Letícia James. Após a divulgação do resultado do inquérito, o presidente dos Estados Unidos, o também democrata Joe Biden, afirmou que ele deve renunciar. Cuomo negou as acusações. Segundo James, Cuomo apalpou, beijou e abraçou mulheres sem seu consentimento e fez comentários inapropriados em conversas com elas. A procuradora acrescentou que o gabinete do governador se tornou um local de trabalho tóxico que permitiu ocorrer os assédios.
Bem, continua o agendamento para vacinação, agora também para pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades e deficiência permanente. O agendamento será amanhã, dia 5, no dia 9 e no dia 10. A vacinação acontece nos dias 9, 10 e 11 na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Também para pessoas com 18 anos ou mais que teve transplante de órgão e de medula óssea. Agendamento nos dias 5, 9 e 10. A vacinação nos dias 9, 10 e 11 na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Síndrome de Down. Sem agendamento, não precisa de agendamento, não precisa de nada. Com síndrome de Down, a vacinação a partir de amanhã, dia 5. Mas será na Unidade Básica de Saúde João Tiago de Camargo, que é a unidade que fica no Jardim Alvorada. Você deve levar CPF, documento com foto e a carteirinha da primeira dose. Então essa é a segunda dose que vocês vão tomar. Preste atenção aos locais aí. E boa vacinação para todos.
Um homem foi preso em flagrante suspeito de atear fogo em 3 pontos de uma área à beira da rodovia Castelo Branco, em Itatinga, interior de São Paulo. Isso foi ontem. A polícia rodoviária esteve no local depois de receber denúncia e surpreendeu o suspeito incendiando um dos pontos. Mesmo assim, segundo a polícia, o homem alegou que o incêndio foi acidental. Ele disse que estava viajando em um caminhão quando parou na rodovia para fumar e fazer necessidades fisiológicas e que durante esse momento a bituca de cigarro que fumava caiu no chão e iniciou fogo. O suspeito foi levado para a delegacia de Itatinga, ficou preso após ser indiciado por flagrante de incêndio, que é um crime previsto no artigo 250 do Código Penal.
Domingo, dia dos pais. No sábado, na véspera do dia dos pais, dia 7, o comércio lojista de Monte Alto estará aberto até às 18 horas. Vamos prestigiar o nosso comércio, que é muito bom, muito forte. Sabe por quê? Na segunda-feira, dia 9, teremos o sorteio da promoção Dia dos Pais de uma Honda Bis Zero. E essa Honda Bis poderá ser sua. Vamos prestigiar o nosso comércio.
A Corregedoria da Polícia Civil vai apurar a conduta do delegado de plantão que não deu voz de prisão em flagrante ao motorista suspeito de matar o adolescente Matheus Soares Abreu, de 17 anos, e ferir outras duas pessoas durante atropelamento. Foi na madrugada do último domingo em Novo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do carro foi identificado e levado à delegacia horas depois do acidente. Prestou depoimento e foi liberado, mesmo estando com a carteira de habilitação cassada por excesso de multas e confessando que tinha ingerido bebidas alcoólicas. O delegado que estava de plantão disse que o motorista foi apresentado 6 horas depois do atropelamento e que por vários motivos legais não poderia fazer a prisão em flagrante. Ele afirmou que a embriaguez, mesmo confessa, deveria ser comprovada, por isso exames de sangue foram feitos. O delegado também alegou que não poderia prender o homem por conta da CNH cassada, porque o motorista foi encontrado em casa e não dirigindo. Ele ainda afirmou que não teve acesso, no momento em que o condutor estava na delegacia, ao vídeo do atropelamento. Por fim, o delegado contou que não foi comunicado sobre a apuração da Corregedoria da Polícia Civil, mas se defendeu dizendo que cumpriu a lei.
Hoje, dia 4, nós teremos o 8º dia da novena em louvor ao Senhor Bom Jesus. Tivemos missa às 7 horas, temos missa às 15 horas e também às 19 horas. O gesto concreto, doces diversos e gelatina. Amanhã termina a novena do Senhor Bom Jesus. Teremos missa às 7, às 15 e às 19. Amanhã, gesto concreto é fraldas geriátricas ou infantil. Dia 6 é feriado em Monte Alto, dia do nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus. E teremos missa às 7, às 9 horas, que será transmitida pela Rádio Cultura, às 11 horas e às 16 horas e 30 minutos.
Por 13 votos a 4, os vereadores de Araraquara rejeitaram requerimento de processo de investigação e cassação do mandato do prefeito Edinho Silva, do PT, na sessão da Câmara, que foi realizada ontem de forma virtual. O pedido de impeachment foi feito com base nas denúncias de irregularidades na aquisição de respiradores durante a pandemia e foi assinado por Wagner Tadeu Silva Prado, Coronel Prado, que concorreu a vice-prefeito da cidade nas eleições de 2020. O requerimento foi protocolado na tarde da segunda-feira com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro.
E ontem, o Fluminense venceu o Cerro Porteño por 1-0 pela Libertadores. Time carioca está classificado. Tivemos pela Série B do Campeonato Brasileiro, Brusque 0, Coritiba 0. Tivemos ontem também uma partida pela Copa do Brasil, Grêmio 1, Vitória 0, e o Grêmio já está classificado. Hoje mais 4 partidas pela Copa do Brasil. Às 16h30 tem CRB e Fortaleza. Às 19h15, Atlético de Goiás e Atlético do Paraná. Às 21h30, tem Bahia e Atlético Mineiro. São Paulo e Vasco, lá no Rio de Janeiro.
11h23.
Ofertas desta quarta-feira. Arroz tipo 1, broto legal, 5 quilos, com cartão amarelinha, pague apenas R$19,90. Coxão mole bovino, quilo R$32,90. Ovos brancos médios, dúzia, R$4,95. Banana nanica, o quilo
R$2,85. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes anti-reflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Tiago, vem pra casa.
coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Café Vasconcelos 500 gramas, um sabe ganhe, 8,99. Colchão duro, quilo, 32,90. Cebola nacional, quilo, 1,28. No cartão Sabenhago, 89 centavos. Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas, um sabe ganhe, 3,75. Capa do colchão mole, frigo e peça inteira, quilo. No cartão Sabenhago, 26,90.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, mais 3 pessoas registraram um boletim de ocorrência sobre furto no cemitério aqui em Monte Alto. Outra ocorrência de furto de celular aconteceu na rua José Panhan, 1130. No dia 1º, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. De acordo com a vítima, disse que adentraram a residência, talvez pulando o muro, furtaram um celular Motorola G6 na cor preta. Também danificaram 2 aparelhos de televisão e 1 aparelho modem. A outra ocorrência, nós recebemos informações de ladrões de tratores que foram presos. Polícia Militar de Pirangi, Vista Alegre do Alto e Policiamento Ambiental de Catanduva prenderam na noite de ontem 2 ladrões de tratores. Um de Pirangi, o outro de Vista Alegre e um outro se evadiu. Ele foi reconhecido, identificado como sendo de Vista Alegre do Alto. A polícia recebeu informação sobre os tratores, denúncia, e com apoio eles conseguiram abordar os 2 indivíduos que estavam com os tratores. Eles foram abordados, iniciais JMS e MHP, estavam num trator, o outro indivíduo conseguiu se evadir, esse de Vista Alegre do Alto. A polícia também encontrou um revólver calibre 32 municiado com 6 munições. No outro trator encontrou uma cartucheira calibre 36. Localizaram também outros objetos. Perguntados, eles confessaram o roubo e indicaram a residência no local. As vítimas ainda estavam trancadas no quarto de onde eles haviam roubado os tratores. Eles foram conduzidos ao plantão e estão presos. Repetindo, né, um indivíduo de Vista Alegre do Alto, outro de Pirangi, outro indivíduo que se evadiu, foi reconhecido e identificado pela equipe, sendo também da cidade de Vista Alegre do Alto.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não. perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, rufos, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos e 40 segundos. Vamos falar sobre a segurança, falar sobre a violência contra a mulher hoje. Nós estamos recebendo a secretária da Segurança Municipal, doutora Regina Helena, está acompanhada aqui do nosso guarda municipal, Jefferson, né, que está conosco, e uma voluntária que vai fazer um trabalho bonito também, que é a Eliane, que está conosco. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que seguem aqui você nas redes sociais também. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que não precisa, não é novidade para ninguém, que é um tema muito caro para mim, depois de tantos anos na Delegacia da Mulher, e tendo a oportunidade de continuar trabalhando com esse tema na Secretaria de Segurança Pública.
E nessa então, boa época, porque a Maria da Penha completou 15 anos.
Completou agora. 15 anos, agora nesse mês. E é um mês também dedicado à prevenção de violência contra a mulher, né? O Agosto Lilás. Então a gente vem falar um pouquinho disso. E eu quis vir acompanhada da Eliane e do Jefferson, que é para trazer para toda a população essa questão importante. Todos nós em algum momento somos vítimas, todos nós em algum momento somos agressores. Então, em nenhum momento eu trabalhei nesse sentido de fazer essa polarização de que os homens são os nossos inimigos. Não, os homens são os nossos parceiros. Existem situações em que a violência acontece e eu brincava ainda com o Jefferson, né? Existem homens sem caráter, assim como existem mulheres sem caráter também. Então a gente não pode generalizar. E a Eliane, que foi uma grata surpresa que eu tive aqui na secretaria, né, de trazer uma experiência também de vida dela, pessoal, e dizer, olha, eu passei por isso, que todos nós passamos, né? Eu também passei por isso, eu também passei por traição, eu também passei por situações em que às vezes você é colocada, você mesma se coloca em dúvida. Será que aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou ouvindo? Porque a violência contra a mulher, ela não é só agressão física, né, João? A própria Lei Maria da Penha abrange uma infinidade de situações. É uma restrição econômica, é uma restrição de amizade, é aquele comentário, olha, você não deveria ter portado, falado daquela forma. Eu que sou muito expansiva, você imagina, João, quantas vezes ouvi isso, ah, mas você precisava ter falado daquele jeito, você precisava ter cumprimentado dando um beijo. Então são situações que se a gente vai permitindo que aconteça no nosso dia a dia, nós somos sim vítimas.
Palavras, né? Também
palavras é uma violência. Então, a violência psicológica, né? A violência moral, que hoje a Lei Maria da Penha coloca exemplos disso. Então, todos nós somos vítimas e autores em algum momento. E todos nós já fomos vítimas. Então, a Eliane trazendo essa experiência para as pessoas. Então, para que todos que estão nos ouvindo saibam que, independente se você é vítima, independente se você é homem, se você é mulher, você pode ajudar também.
Eliane, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Pode puxar o microfone mais pertinho da sua boca, isso. Você foi vítima de violência?
Sim, tive algumas situações, né? Alguns abusos no decorrer da minha vida. E quero estar passando essa experiência, trocando, né?
Você sofreu violência do próprio marido ou companheiro?
Foi, na verdade, um companheiro e também pessoas que passaram na minha vida.
Certo, mas essa violência foi violência física que você sofreu?
Também.
E você sofreu esse tipo de violência por muito tempo ou não?
Não, porque, assim, acabei não permitindo mais, né? E acabei supero até hoje. E...
Mas quando você começou a sofrer esse tipo de violência, você já procurou separar? Você vai para um lado e vou para o outro? Ou ficou ainda junto?
A princípio, assim, foi igual a doutora Regina falou, né? Leva um tempo para a gente assimilar certas coisas, a gente acaba se culpando, né? E depois vai passando e a gente vai procurando saber e se informar também. E aí é onde a gente acaba se dando conta que na verdade a gente está vivendo esse tipo de violência, né?
Eu estou recebendo aqui, muitas mulheres se acomodam com essa situação. É verdade, Eliana?
Verdade.
Nós estávamos conversando na entrada, João, inclusive a diferenciação de quando sofremos violência dentro... Na verdade, violência doméstica, gente, não é uma violência só contra a mulher. A violência doméstica é que acontece dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito doméstico. Nisso pode ser vítima o homem também. E eu sempre recebi essa pergunta, né? Ah, mas tem homem que apanha de mulher? Tem, óbvio, muitos. Só que a diferenciação, justamente por causa da criação, né, e da nossa sociedade, facilita, favorece ao homem o quê? O homem, ele é agredido? Por que que ele demora tanto ou ele não procura a delegacia da mulher? Eu já fui procurada muitas vezes na delegacia da mulher por homens vítimas de violência. Mas o que que o homem mais resolutivo? Eu apanhei? Eu quero continuar nesse relacionamento. Ele nem procura a delegacia. Eu apanhei, eu quero sair do relacionamento, ele sai. A mulher, ela tem mais aquela necessidade de manutenção do relacionamento, né? Até por uma cobrança da família, uma cobrança da sociedade, para que ela seja responsável por manter o lar, né? Aquela coisa, é a mulher que mantém unido o lar. Então, ela demora mais para se separar. Mas a violência, ela é sofrida em ambos os lados, né?
Os filhos servem, por exemplo... De desculpa?
Sim, muitas vezes. Eu acredito que na maioria das vezes, sim.
É verdade, Eliane?
É verdade.
Os filhos, muitas
sim,
vezes, né?
Em primeiro lugar.
As pessoas, muitas vezes, não entendem o seguinte. Você tem o seu esposo lá. Ah, você sofreu um abuso sexual do marido. Como que você sofreu um abuso sexual do marido, doutora Regina?
Exatamente. Muitas mulheres, inclusive, não aceitam esse questionamento, essa tipificação de que uma esposa foi estuprada.
Isso.
E isso existe, isso ocorre com maior frequência do que a gente
Mas
imagina.
Mas como que a esposa pode ser estuprada pelo próprio marido dentro de casa?
Exatamente, porque em nenhum momento, quando ela celebra uma união civil... Ela está escrito em algum lugar do código que ela é obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade. Então, a partir do momento que qualquer mulher, em qualquer situação, diz, a partir de agora, não, é não. O que vier depois desse primeiro não, é um estupro.
Porque a gente nota muitas vezes a notícia, a mulher foi estuprada pelo próprio marido.
Muito comum, ele é muito comum. Inclusive, quando hoje nós temos, né, hoje não, já há muitos anos, a mesma penalidade para o estupro e o atentado violento ao pudor, que é, por exemplo, o sexo anal, existem muitas mulheres que não querem manter esse sexo anal. Se o marido a obriga a praticar esse ato, é estupro. Ponto.
Mas as mulheres chegam a procurar as autoridades?
Sim, chegam a procurar. Eu tive casos nesse sentido, mas muito mais que algumas vezes. Na verdade, a mulher, ela fica com essa dúvida também. Muitas não nos procuram porque ela acha, inclusive por questões religiosas, que aquilo é uma obrigação dela. E que se ela não cumprir com aquela obrigação, ela está desrespeitando a religião dela, as instituições civis e a própria família, né?
Eliane, você passou por essa experiência de violência doméstica que nós falamos. Por isso que você quer fazer um trabalho voluntário?
Sim, eu queria muito me dedicar a isso, passar, né, a essa questão, né? Porque, assim, na verdade, foi mais a questão moral, né? A violência moral. E é muito triste de ver, porque, assim, até então, há uns dias atrás, eu fui procurada por uma mulher e, assim, conversando, assim, naturalmente, ela me passou algumas situações no relacionamento dela e, de repente, assim, tava tudo certo de se separar. A gente era visível, né, a questão dela, que era também uma violência moral, e, de repente, ela deu um passo a mais. Então, assim, acreditando... na mudança. Então, por isso que eu falo, sozinha é muito difícil mesmo. Então, o nosso intuito é passar mesmo, ajudar elas, né? E no caso também, igual que a doutora Regina falou, no caso, o homem também, porque ele também pode sofrer também a mesma coisa.
Mas como que a Eliana pode ajudar sendo voluntária, doutora Regina?
Olha, é simplesmente, eu tenho certeza que essa fala dela aqui vai modificar muitos pensamentos de pessoas. né? Então, muitas vezes, quando eu faço palestra, eu gosto de colocar isso também. Eu também sou vítima. Então, muitas vezes, a pessoa olha assim e fala assim, ah, mas ela é delegada, ou ela é tal pessoa, ou ela tem dinheiro. E esse tipo de violência, ele funciona igual em todas as classes sociais. Então, quando você vê refletido no outro algo que você acha que só acontece com você, isso dá uma força para reagir. E mesmo quando você fala, olha, eu passei por isso e consegui sair. Isso é um passo muito importante.
E ela pode, então, fazer esse trabalho voluntário junto com a secretaria?
Com certeza. E a gente tem, né, como você sabe, eu já trouxe aqui vários projetos que nós temos. Nós já conseguimos uma lei, né, que vai falar sobre a Guardia Maria da Penha. Já estamos aí até pensando nos desenhos da viatura, nesse convênio que nós vamos fazer com o Ministério Público. E estamos aguardando também a lei do CRAM, né, que vai fazer vai possibilitar esse atendimento num centro de referência que vai unir a OAB, a Assistência Social, a Secretaria de Segurança e, por que não, as pessoas que queiram trabalhar como voluntárias serão muito bem-vindas.
Certo. Agora acontece que as pessoas duvidam. O que acontece com o agressor?
O agressor, a questão é a seguinte, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei justamente nisso, né? Quando você olha o universo, se a gente pegar lá 100% de pessoas, o universo daquela mulher que vai até o fim para que ele receba uma penalidade é pequena demais. Então, um ou dois casos de 100. Então, nesse processo, como é um processo não tão rápido, as pessoas desistem no meio tempo. Só que com a vinda da Lei Maria da Penha, a possibilidade das medidas protetivas, ela percebe isso com maior rapidez. Agora, o que ela tem que entender, o que todos nós temos que entender, é que só depende daquele que é vítima. Não depende mais hoje, né, tanto do que o juiz vai fazer. Não, depende de você. E eu, como delegada, vi mulheres, né, onde o marido estava sendo preso em flagrante, ela sair dali e pedir um empréstimo no banco para voltar e pagar a fiança dele. Né, então, aí eu sei que a responsabilidade nossa é atuar. E aí entra a Eliane, por exemplo, para que essa pessoa possa ser orientada, conversada. Olha, você pode ter força, você não conseguiu dessa vez, mas eu também não consegui da primeira vez. Né, levar até o fim, mas você pode novamente, você não precisa se responsabilizar, você não precisa ser mãe dele. E assim vamos fazendo um trabalho de formiguinha para que as mulheres possam ter aquilo que eu ouvia na época que eu estava na faculdade, empoderamento. E que hoje é uma palavra também na moda, né? Que a mulher possa se sentir segura o suficiente para tomar uma decisão.
Como explicar, por exemplo, a mulher vai e denuncia o marido por agressão. Dois dias depois ela vai lá querer retirar. Essa retirada é pela emoção, pelo amor ou por ameaça?
Muitas vezes é por ameaça e muitas vezes é por um arrependimento próprio dela, né? Eu vou deixar meus filhos sem um pai. E olha, João, na maioria das vezes não é nem uma questão financeira. Eu me lembro que eu fui questionada quando eu fiz a minha apresentação do meu mestrado, que eu não coloquei a questão financeira como a parte mais importante para a mulher tirar a queixa. Não é. Porque hoje em dia, que mulher que não pelo menos contribui com 50% do que acontece no lar? E eu via muitas mulheres dizendo assim, ah, inclusive, chega no final do mês, no começo do mês, eu saio pagando os botecos dele. Ou seja, hoje a maioria das mulheres é chefe de família financeira. Então não é a questão financeira.
A mulher hoje é independente.
É totalmente independente. Mas ainda assim ela tem essa questão do patriarcado, ela tem essa questão da sociedade julgando. E vou dizer mais, como eu sempre digo, a grande responsabilidade disso é das próprias mulheres. Porque a gente pode ver isso, né, Eliane? A gente pode ver isso num exemplo muito clássico. A mulher está sendo traída. A culpa nunca é do marido. A culpa é da outra mulher. Ainda que a outra mulher seja solteira, ainda que a outra mulher, né, não interessa qual é o estado civil da outra mulher. Quem tem responsabilidade no relacionamento é o seu parceiro. Mas a mulher vai na delegacia, como me procuravam, e quer prender a outra mulher. Eu costumo brincar recentemente o seguinte, João. Se todas nós mulheres, antes de começar a namorar um homem, conversássemos com as ex,
Verdade.
Não é?
Para
buscar essa ficha de antecedentes.
Não, mas peraí, a ex...
E acabar
é verdade. Mas peraí, a ex não vai falar bem de mim.
Então, não vai falar bem
como
de mim.
Como ele também não, então, ela,
mas
né?
qual que é a palavra que a Sim. gente mais escuta dos futuros namorados? A minha ex é uma louca. Quando você ouvir essa frase, viu, né, nossos ouvintes, quando você ouvir essa, a minha ex é uma louca, já põe 50% aí a perder, tá? Porque o homem sempre vai colocar as ex como louca. Então não é que a gente vai falar mal, é que a gente vai falar o que é.
Falando em mulheres, só para sair um pouco do assunto, tá pelos Jogos Olímpicos lá em Tóquio, o Brasil, vôlei feminino, acabou de vencer a Rússia agora por 3-1 e vai disputar a medalha de ouro. Denúncias das mulheres. Muitas vezes é para não... Porque ela tem vergonha de se tornar público o que ela está sofrendo em casa?
Exatamente. E isso é uma das coisas que eu acho que a Eliane, vindo aqui, ela vai ajudar a desmistificar, e o Jefferson também. Porque muitas vezes elas têm... Ah, mas eu vou chamar a guarda municipal, a maioria é homem, eu vou na delegacia, às vezes num plantão, quem está me atendendo lá é um homem, né? É uma questão muito recorrente. E não é isso. É, inclusive, quando eu tinha homens trabalhando na delegacia da mulher, por incrível que pareça, as mulheres se sentiam mais... não protegidas, mas elas sentiam mais à vontade. Olha, palavras da Eliane. Mais à vontade para falar, né? Até porque nós temos um problema, nós como mulheres. Nós nos colocamos no lugar da vítima e queremos que ela resolva. O homem não. O homem já atende com maior sensibilidade, assim, nossa, mas ele fez isso com você? Mas eu não acredito. Então, muitas vezes, a mulher precisa desse carinho que, às vezes, nós, mulheres, não temos umas com as outras, porque nós cobramos demais uma outra mulher.
Certo. E é verdade que, muitas vezes, a mulher não quer expor a família... No boletim de ocorrência, com a chegada de viaturas em casa, Eliane?
Não, elas ficam muito, assim, inseguras, né, em relação a isso, ou por conta que as pessoas vão pensar, ou de querem saber o que está acontecendo dentro de casa, né? E elas ficam, assim, meio recuadas em questão disso, e normalmente elas nem comentam com ninguém.
Eu gostei da sua vontade de poder ajudar. Que bom isso, obrigada. Trabalho voluntário. Para poder ajudar muitas mulheres que estão sofrendo até hoje caladas em casa.
Uhum. Né? E achando que o seu caso é único. Né? É. Muito, por mais que isso esteja na mídia, muitas vezes eu falo, ah, mas ele só me ofende. Né? Então tem essa diminuição sempre das questões. Eu sou meio culpada disso, porque na verdade eu estava com aquela roupa curta, na verdade eu também realmente falo muito alto, na verdade eu sou... Né? Então essa ideia na sociedade que parece que aquilo só acontece com você. E não, acontece com muita gente.
Mas esse tipo de violência, quem sofre é toda da família.
Toda
como
família.
Que ficam os filhos? Vendo muitas vezes o pai agredir a mãe, não dando tapa, mas falando, ofendendo a mãe.
Uma coisa
numa hora
difícil.
Do almoço, na hora da janta, um domingo que todos estão reunidos.
Uma coisa que é muito difícil a gente colocar na cabeça das pessoas, mas que a gente precisa refletir. Quando a gente tem filhos, os filhos, né, a Eliane falou isso, em primeiro lugar. Eu também vou dizer minha filha em primeiro lugar. Mas não, nós estamos errados. O casamento em primeiro lugar. O relacionamento em primeiro lugar. Porque se o seu relacionamento for ruim, olha o exemplo que você está... No mínimo isso, o exemplo que você está dando. Então a gente vê ciclos de violência em que a menina sempre viu os pais, o pai agredindo a mãe. Ela acha que é natural o namorado agredi-la. O menino sempre viu o pai agredindo a mãe. Ele acha que é natural agredir uma mulher. Então, é até um desserviço educacional para os nossos filhos quando a gente permite que o nosso relacionamento chegue a esse ponto, a gente não está numa providência.
Nós vimos ontem aí uma notícia até trágica em Valinhos.
Sim.
Né? O pai estava batendo na mãe, o filho menor pegou a arma e matou o pai.
Sim.
E ele disse para defender minha mãe. A que ponto que chega? Agora, por que, que o Gerson está fazendo aqui nessa entrevista falando sobre violência contra a mulher?
Por enquanto ele está... Você viu que ele está quietinho,
quietinho,
né?
Só ouvindo.
Ele só é grande no tamanho e no coração. Mas ele está aqui nos ajudando. O Jefferson, ele tem um carinho especial por esse tema. Ele fez inúmeros cursos voluntários também.
Né?
Voluntários, né? É importante que se diga isso. Ele tem inúmeros aí certificados. certificados de cursos voluntários nessa área de violência doméstica, ele tem uma experiência para trazer também, experiência de vida, de atendimento dele, e que é importante para todos nós. E ele, como homem, né, vir aqui e dizer, ó, estamos ao seu lado, né? Nós não somos inimigos naturais, né? Nós somos parceiros naturais.
Certo. Jefferson, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas, doutora Regina, Eliana. João, eu achei que eu sabia de tudo, né? Assim, achei que eu já estava sabendo de tudo. Fui atrás de procurar especializações para estar tá aprendendo um pouco aí sobre essa dinâmica aí da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. E vi que eu ainda não sei muito ainda. Ainda tenho muito a aprender aqui com a Eliana do meu lado também. Foi uma surpresa para mim estar vendo ela como voluntária. Então, eu estou vendo o tanto quanto a mulher é guerreira, né? Eu vou contar até uma história bem brevezinha aí do respeito, o que despertou esse interesse, né? Lembro uma vez, lá no começo, lá da gestão da nossa atual prefeita, onde nossa secretária estava presente, e alguns da equipe delas, foi naquela época da pandemia, né? Onde as pessoas foram procurar a professora Maria Helena e o pessoal dela, né? Para falar sobre o emprego deles, sobre empregos, que eles iam perder seu emprego, com pessoas com medo, não sabia, ninguém sabia naquela época do começo. E uma vez a prefeita e a nossa secretária, a nossa delegada doutora Regina, no começo da guarda, ela pediu para nós, ela falou assim, eu quero que vocês continuem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, que está de excelência e se aprimorando cada dia mais. Porém, eu quero uma guarda mais humanitária. Aí aquilo eu fiquei pensando, repensando, falei assim, mas o que eles quiseram dizer sobre guarda humanitária, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que elas quis dizer? E nesse gesto aí que eu falei no começo da pandemia, quando os comerciantes que trabalham no comércio aí foram pedir ajuda para que não percam seus trabalhos. E eu vi no rosto da doutora Regina, ficou duas pessoas que eu observei, da professora Maria Helena Retondini, que os olhos delas se encheram de lágrima. Ali eu entendi o que ela quis dizer com humanitária. Aí eu, através disso, me despertou interesse, aí eu sabia desse projeto da doutora Regina, do Ministério Público, de toda uma equipe gigantesca daí da Maria da Penha, da Guardiã Maria da Penha, né? Falei, nossa, que tema bonito, né? É um tema bem... E fui pesquisar. E eu vi lá em jornais de tudo, que a cada minuto, oito mulheres são agredidas. Ou seja, só o momento que nós estamos aqui, quantas mulheres não foram agredidas?
Estão sendo agredidas nesse momento.
Estão sendo agredidas nesse momento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi onde eu comecei a pensar naquele gesto delas, né? Eu pensei assim, se a dor do seu próximo não te incomoda, então quem está doente é você, né? Falei, não, eu vou procurar me especializar. Procurei algumas especializações, fiz algumas pesquisas, procurei com guardas municipais de fora os projetos. Tem um lindo projeto aí que eu vou estar lá conhecendo na cidade de Paulínia, né? Vou deixar mais para frente para falar sobre ela, que é um lindo projeto, até pedindo o meme da doutora, para a gente não começar a ser cobrado. E dizer para as vítimas, não tenham vergonha de procurar a gente. Ali nós estamos ali para ajudar. Nós não vamos vitimizar de novo. Não vamos querer saber da sua história, o que aconteceu, se você foi agredido, o que está acontecendo, não. Nós vamos te ajudar. Você não precisa falar o que está acontecendo. Só de vocês nos procurar, sabemos que você quer ajuda. E vamos estar ali, sim, ajudando.
Além de ajuda, proteger.
Proteger. Eu não sei se eu posso falar
essa
muito,
palavra,
né? Não,
essa palavra que ele usou, revitimização. É talvez o maior medo das mulheres que são vítimas de violência. O que é isso? É você procurar um auxílio institucional, seja numa delegacia, em algum lugar, e ser vítima novamente. Então, por exemplo, a mulher que é vítima de um estupro, chega numa delegacia, atendido por homens e muitas vezes por mulheres, eu vi isso mais por mulheres, mas você viu a roupa que você está? Mas também o que você estava fazendo essa hora na rua? Isso é você ser vítima duas vezes. Você foi vítima de um abuso, você vai procurar uma instituição, alguém que você supostamente acha que pode te ajudar, e você sofre uma vitimização de novo. Você é criticada por essa questão, né? Então é isso que ele está falando. O homem não pode ser visto como esse nosso agressor. Não é porque é um outro homem que vai ser um agressor. E muitas vezes eu já ouvi essa fala de mulheres que trabalham em delegacias da mulher.
Mas vocês têm um projeto que vai proteger também, viu?
Sim, com certeza.
Sim, é verdade. Inclusive, até a gente sabe da sensação de impunidade, uma das perguntas aí das ouvintes, né? Ah, mas nunca acontece nada, mas só que nós vamos trabalhar, nosso projeto vai ser tão bonito, eu só vou dar uma pré, porque não posso falar muito, né, doutora? Uhum. Que o quê? A nossa viatura vai estar fazendo visita, mesmo se a pessoa não precisando, diariamente, semanalmente, a viatura vai estar indo nessas pessoas que forem procurar a guarda e tiver interesse de fazer parte do projeto. Nós vamos procurar. Bom dia, dona Maria. Tudo bom, Maria Monte Alteste? Como é que está a senhora? E o agressor, a agressora, que nem a professora, que nem a doutora mesmo falou, às vezes é um filho, às vezes é um marido, é um companheiro. E aí, ele está passando aqui, nós vamos visitar essas vítimas para saber se a pessoa está bem. Vamos lá tomar um café.
Mais segurança para ela.
Vamos lá tomar um café para saber se está tudo bem. Sim, nós vamos fazer o total pré. Nós vamos na delegacia juntamente com a equipe da DDM, a Diana. Nós vamos procurar. Ô, Diana, como é que está os índices de queixas? Aonde que está sendo mais frequente? Quem está. Nós vamos fazer toda uma estatística, todo um trabalho lindo, não posso falar muito. E que nem
mas já viu que ele está empolgado, né?
Não, ele é lindo. Não, é um projeto que nem eu falei, me despertou muito interesse da parte que lá no começo foi jogado.
Isso é importante para essas mulheres que vêm sofrendo, gente.
Humanitário.
Inclusive, acabou de ser aprovada agora na Câmara a violência psicológica.
Isso, com direito a violência à reclusão, psicológica também.
Né?
Isso.
Que dá direito à reclusão também.
E eu recebi uma pergunta aqui. A mãe pode denunciar o filho que maltrata?
Sim, pode, né?
O filho muitas vezes maltrata a mãe.
Sim.
Que é uma violência também contra a mulher.
Ô, João, a gente às vezes, né, a gente tem uma hipocrisia na sociedade e a gente acaba fazendo piadas sobre muitas coisas, né? E eu me lembro que na época da faculdade a gente fazia, né? Em outros lugares a gente faz essa piada, né? Bateu na mãe por causa de mistura. Eu já pus no papel casos assim. Que o homem chegou em casa e bateu na mãe porque não tinha uma carne, ou porque não tinha colocado isso, cerveja na geladeira, ou porque não fez, exatamente. Então, acaba sendo uma piada da sociedade, mas é um fato.
Onde que a mulher vítima pode fazer ocorrência? Principalmente nos finais de semana. Pode procurar a guarda municipal?
Sem dúvida, e lá ela será atendida por todos os nossos GCMs que estão preparados já e uma equipe especializada.
Pode futuramente ligar e dar endereço para vocês ir lá?
Exatamente, nós vamos encaminhar, se não for da nossa alçada, vamos procurar o auxílio, mas a gente vai ter uma equipe totalmente especializada para
tratar orientar desse caso. A vítima.
Não, ela não vai sair sem solução.
Certo.
Se for caso de flagrante, final de semana e à noite, né, como a gente sabe, né, voltar aqui, mandar um abraço pro doutor Marcelo, nosso delegado, e sempre deixar isso muito claro, a delegacia não está fechada, a delegacia está funcionando, o plantão é que foi direcionado à noite para Jabuticabal. Então, se for de final de semana à noite, for um caso de flagrante, ela vai ser atendida, vai ser encaminhada, vai ser levada e trazida para o plantão em Jabuticabal. Se for um caso que ela prefere, às vezes, se abrigar na casa de um familiar e fazer ocorrência durante a semana, ela vai ficar à vontade para isso também. Mas é como o Jefferson disse, ela não vai sair sem uma orientação.
Explicando aqui, por que a medida protetiva não é tão protetiva?
Ela não é tão protetiva quando, às vezes, a gente não põe muita fé nela. Na verdade, o que as pessoas têm que entender é que nenhuma medida de prevenção... Assim, eu estou sofrendo ameaça de morte e eu vou fazer um boletim de ocorrência de ameaça. Isso vai impedir que você seja morto? Não. Ele vai trazer indícios. A medida protetiva é a mesma coisa. Ela não é um ato milagroso. Ah, eu tenho uma medida protetiva, aquela pessoa não vai se aproximar de mim. Não, ela não pode. Só que se você fizer uso, você denunciar, você recorrer, essas medidas protetivas, elas acabam em prisão, sim. O que acontece...
Quem não respeitar a medida protetiva pode ser punido.
Deve ser punido. Inclusive, era um questionamento meu também, porque muitas vezes é a própria mulher que descumpre a medida protetiva. Então, existia até um questionamento jurídico que eu fazia com um promotor à época, com o que eu estava trabalhando, é o seguinte. A medida protetiva, ela é uma ordem do juiz. Se a mulher vai atrás do homem, ela também está descumprindo a medida protetiva. Portanto, ela também poderia responder por desobediência. Entendeu?
Ela
deveria ser punida também. Então, ela é uma medida judicial. Ah, mas eu desisti, nós vamos voltar. Então, procure aonde você foi pedir essa medida protetiva, volte à delegacia, retire a queixa, se for um caso de, né, de retirar a queixa, para que aquela medida protetiva possa perder a vigência.
Nós somos nós que fazemos a lei e a gente só respeita.
Exatamente.
Mas acontece o seguinte, audiência de custódia parece que está protegendo o bandido. Pode proteger o agressor?
Essa é uma questão recorrente, mas aí já é uma alçada do judiciário, fica complicado, fica até antiético a gente dar a nossa opinião, isso. Porque a gente está de um lado. Mas o que a gente pode asseverar e a gente tem que pensar é que todos estão fazendo sim o seu melhor.
Mulheres, pode contar com a sua proteção agora. O Jefferson está aí. E ele não é pequenininho, não, viu?
Não.
Tá? Mas também não vai usar de violência, não.
Não,
vai lá para segurar.
Não, nós vamos resolver um problema e não vamos trazer outro problema.
Buscar qualificação para esse assunto tão importante, viu, Jefferson?
É, João, eu vou até terminar um pouquinho lá do começo que eu comecei, né? Porque eu não sei por que esse aparelhinho aqui ele deixa a gente meio nervoso, a gente consegue completar, né, o que nós queremos dizer. Então, quando eu citei aquele negócio do comércio, o que é que eu quis dizer ali também? É o que é o seguinte. Ali, não, ninguém sabia de uma solução. E está aí Monte Alto, já estamos com quase toda a população vacinada e as coisas já estão entrando no eixo novamente. Quer dizer, tudo tem uma solução. E eu entendi o que era a parte humanitária que elas pediram para nós. E onde me despertou esse interesse em procurar me qualificar e procurar sempre estar aprendendo também. E dizer, né, que o técnico mudou, mas o time é o mesmo e nós sempre vamos vestir a camisa e vamos para frente.
Que legal.
Exatamente. E vamos para frente.
É isso mesmo.
E nós queremos defender todas as nossas. Todas as nossas Marias daqui de Monte Alto, entendeu? Todas as Marias de Monte Alto nós queremos protegê-las, sim. Sim, eu sou homem, né? Vou fazer meu papel. Creio eu que eu vou ter uma GCMF juntamente comigo aí nessa equipe aí da Guardiã Maria da Penha. E toda essa estrutura aqui, que é até uma surpresa, Eliane, tá junto aí, é o tamanho da estrutura que vai ficar isso. Não vai ficar, eu garanto que as pessoas não vão ficar sem, as vítimas não vão ficar sem resposta.
Com toda certeza. E essa atitude da Eliane pode até incentivar outras voluntárias.
Sim, então eu gostaria que nos procurasse a Diana também. A Eliane também, já coloquei ela em contato com a Diana. A Diana que tem tanto interesse aí, trabalha também arduamente em favor das mulheres. E a Eliane, acho que tem um recadinho para dar aí, se alguém quiser procurá-la também.
Pode dar um recado, Eliane.
Então, se caso alguém quiser me procurar, não sei se eu poderia estar passando um telefone para entrar em contato.
Pode. Pode ficar, você que vai te atender toda hora, então.
Vai, aí mais um serviço, né? Mais uma responsabilidade, graças a Deus. Então, se alguém, assim, se sentir...
Já desabafar com você.
Isso... quiser um apoio aí para chegar até a gente, né, para procurar saber, aí só me procurar aí pelo telefone 016-99789-0339. 99789-0339.
Pronto.
E eu só gostaria de fazer um agradecimento em particular rapidinho, e agradecer o meu amigo Mauro Cavaletti, que foi ele que fez essa ponte com a doutora
muito
Regina.
Bom.
Obrigada mesmo, Mauro, onde você estiver aí, eu acredito que você esteja ouvindo. E vamos aí, vamos à luta.
Parabéns para você, para sua coragem.
Obrigada.
De vir falar, eu passei por essa experiência, estou disposta a ajudar e colaborar.
Sim, pensando sempre no lado positivo.
Eliane. Parabéns mesmo.
Obrigada.
Reforça mais essa proteção para as mulheres.
Muito
bom
obrigada.
Trabalho para você, Jefferson. Bom trabalho para você, viu?
Muito
parabéns
obrigado,
aí.
João.
Doutora Regina, um ótimo trabalho para a senhora.
Obrigada, sempre à disposição.
Nós voltaremos já já.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Óleo liso 900 ml, R$6,95. Alho importado cada 100 gramas, R$1,79. Arroz Camil, 5 quilos, R$18,90. No cartão Savenhago, R$17,90. Banana prata, quilo, R$2,85. Batata de primeira, quilo, R$2,45. No cartão Savenhago, R$1,98. Café Vasconcelos, 500 gramas, no Savigan, R$8,89.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
é de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Confira as ofertas de aniversário de 20 anos do Cogiba Supermercados. Acém bovino exceto moído, quilo R$31,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Coxas de frango congeladas Macedo, quilo R$8,99. Cappuccino 3 corações, Classic 100 gramas, sachê R$3,99. Sucrilhos Kellogg's original 250 gramas, sachê R$7,49. Sabonete Palmolive 150 gramas, R$2,69. Vinho tinto suave Chalice 750 ml. R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São boa tarde.
12 horas e...
Ontem mais um dia de frustração do G7 da CPI. Não conseguiram nada, foi mais do mesmo. O tal reverendo Hamilton de Paula disse que tentaram usá-lo para vender vacina, não conseguiram nem usá-lo, nem vender a vacina. Né? E, então, é algo que não aconteceu. Né? Há o registro de uma tentativa de um grupo que dizia ter 400 milhões de doses da AstraZeneca e não tinha. Né? Na verdade, eles queriam arranjar um cliente para depois procurar a AstraZeneca e dizer que tinham freguês. Né? Só que a AstraZeneca tem um contrato de transferência de tecnologia com a Fiocruz, e o governo comprou via Fiocruz, como compra Butantan, compra a chinesa via Butantan, é o mesmo convênio, né? Compra Pfizer direto através da sua filiada aqui no Brasil, que existe há quase 80 anos. Né? Ia comprar a Indiana através do seu representante aqui, mas a CPI fez tanto barulho que não saiu o negócio. Então, a única coisa que a CPI confirma é que houve uma tentativa, como houve tentativa de vender para o consórcio Nordeste, para os prefeitos, né, para os governadores, eles tentaram. E acharam que esse reverendo tinha alguma penetração no governo, o reverendo da diz que não conhece ninguém. Né? Então, não deu em nada. Mas eles, por vingança, houve aí uma tentativa, eu acho que não vai prosperar, né? Da dupla Humberto Costa e Renan Calheiros, de quebrar sigilo fiscal, bancário, de tudo, da Jovem Pan, né? É tentativa de censura, é só isso, né? Jovem Pan não comprou respirador, não comprou hospital de campanha, não comprou equipamento de proteção individual, né? Não comprou respirador através de adega de vinho, não comprou sem receber, como aconteceu com o consórcio Nordeste. Eles têm que investigar isso que aconteceu e não correr atrás de quem não obedece à cartilha da CPI. Né? Os críticos da CPI são considerados fake news. Não, isso é mentira. Né? Bom, e quebraram o sigilo, aí sim, né? Do deputado Luiz Miranda. Aí vale a pena. Porque o deputado Luiz Miranda tem um histórico em Brasília, na Flórida. Vai ser curioso saber conta bancária, e-mail, registros telefônicos, telefonemas, né? Situação fiscal. Né? Porque aí vai saber se aquilo é verdade, aquilo que ele contou ou não. Parece que estão quebrando sigilo também do líder do governo, Ricardo Barros, aí vão ver. Vai aflorar a verdade. Agora, o absurdo da CPI é pedir um afastamento de uma preciosa colaboradora do ministro da Saúde. Eu duvido que ele vá atender a CPI querendo afastar a doutora Mayra Pinheiro, que é uma preciosíssima colaboradora lá que entende tudo da distribuição de vacina, dos tratamentos, né? Aí eu acho que não vão conseguir nada. Assim como não vão conseguir nada dessa empresa de logística que tão eficientemente está distribuindo as vacinas, a VTC Log, né? Que está lá em, eu não sei se está em Campinas ou Guarulhos, mas enfim, está no estado de São Paulo. Também não vai adiantar nada. Agora, estranho, eu vi aqui uma reportagem de 2017. Né? O projeto, a terceira lei de voto com comprovante estava vigorando, o Supremo só foi derrubar depois da eleição de Bolsonaro, mas já tinha uma liminar, né? Mas naquela época não tinha ainda. Tinha liminar na eleição. E a Justiça Eleitoral se preparava para a eleição de 2018 com uma nova urna, né? Com o voto, com um comprovante de voto. E estavam apresentando a nova urna. E foi feita uma reportagem entrevistando todos os ministros. O ministro Barroso disse o seguinte: esteticamente muito bonita, né? E vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que temos hoje. Só que agora ele diz o seguinte, que o voto auditável é inviável em um país que tem PCC, Comando Vermelho, milícia e roubo de carga. Só que em 2017 já tinha tudo isso no mundo do crime. Só que não tinha Bolsonaro candidato. É a única diferença que fez mudar tanta gente. Inclusive teve 433 deputados a favor da lei, unanimidade no Senado, e hoje parece que estão esquecendo que eles vão disputar a mesma eleição. Se houver dúvida sobre essa eleição, essa dúvida também deve estar na cabeça deles. Os candidatos a governo, a Senado, a Câmara Federal, a Assembleia Estadual, é a mesma eleição para todo mundo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 12 horas, 15 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. E lei institui Programa Nacional de Combate à Violência Doméstica.
A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, agora é uma política nacional. O projeto foi elaborado durante o período de maior isolamento social na pandemia e permite que mulheres vítimas de violência marquem um X na mão para pedir ajuda em uma farmácia. Com a lei, é possível ampliar o número de locais onde a mulher pode ser acolhida. Quem explica é a juíza Regiane Oliveira, que faz parte da Coordenadoria de Mulheres em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará.
Com a lei, pode ser integrada por vários outros setores da sociedade. Então, qualquer entidade privada, qualquer estabelecimento comercial, hospitais, supermercados, salões de beleza, shopping center, restaurantes, condomínios residenciais podem aderir a essa campanha.
Com a adesão ao Sinal Vermelho, esses locais serão um ponto onde a mulher procura ajuda e as autoridades de polícia são acionadas. Além disso, a nova lei também trouxe uma alteração no Código Penal, que facilita a identificação do crime de violência psicológica, como explica a juíza.
Antes dessa lei, a Lei Maria da Penha dizia que violência psicológica é uma forma de violência contra a mulher. Mas havia uma dificuldade da própria delegacia de tipificar, capturar essa violência quando a mulher chegava dizendo que estava sofrendo uma violência psicológica, porque não havia na lei penal o tipo, dizendo assim, isso aqui é crime, como está dito agora.
Outra mudança relevante é que, a partir de agora, lesões causadas a uma mulher pela condição do sexo feminino têm como pena reclusão de 1 a 4 anos. Se você conhece uma mulher que sofre violência, ligue para o 181 ou 190 e denuncie. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, de Belém, Igor Pereira.
São 12 horas e 18 minutos. O presidente Bolsonaro, ele convoca um ato para o último recado sobre o voto impresso.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, subiu o tom contra o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta terça-feira, Bolsonaro não comentou diretamente o inquérito aberto contra ele pela corte, mas voltou a atacar Barroso. Ao falar com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro convocou uma manifestação em São Paulo e disse que este seria o último recado pelo voto impresso. Além disso, fez uma dura crítica pessoal a Barroso.
O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora a gente de dentro do Supremo, né? Querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Nós sabemos o quanto Barroso deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
Já o ministro Barroso não quis responder Bolsonaro. Ele apenas afirmou que, abre aspas, o TSE já respondeu institucionalmente, fecha aspas. A defesa do voto impresso tem sido algo do governo como um todo. Alguns ministros, como o da defesa, já bradaram pela mudança no sistema eleitoral. Walter Braga Neto, que também chefiou a Casa Civil, foi convocado para explicar as supostas ameaças às eleições de 2022, caso o voto impresso não seja aprovado pelo Congresso. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Braga Neto teria afirmado a interlocutores que a realização de eleições dependeria da adoção do voto impresso como forma de promoção de auditoria da eleição. O ministro comanda as Forças Armadas. O general deve ser ouvido na Câmara no dia 17. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Jogo de vôlei feminino, o Brasil, Jogos de Tóquio, lá nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu de virada a seleção russa por 3-1 e agora, na próxima sexta-feira, em horário ainda a ser definido, vai encarar a Coreia do Sul por um lugar na decisão. São 12 horas e 20 minutos.
Confira as ofertas de aniversário de 20 anos do Cogiba Supermercados. Assim bovino exceto moído, quilo 31,99. Lombo suíno, quilo 19,99. Coxas de frango congeladas, Macedo, quilo 8,99. Cappuccino 3 corações, Classic 100 gramas, sachê 3,99. Sucrilhos Kellogg's original, 250 gramas, sachê 7,49. Sabonete Palmolive 150 gramas, 2,69. Vinho tinto suave, Chalice 750 ml. R$ 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 24 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado César, Cabo Mascarini e o Cabo Lourenço. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, aumente o volume do papagaio, porque essa ocorrência serve de alerta geral, principalmente para você que gosta de uma tubaína ácida. Uma cajibrina.
Então vai, outra vez, acorde o trem aí que eu tô escutando com as duas orelhas.
No último domingo, por volta das 10 horas e 20 minutos, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, quando chegaram no quilômetro 442, mais 500 metros, em Olímpia, região de São José do Rio Preto, surpreenderam de abordar um automóvel modelo Cadete de Nova Granada, conduzido por Silvano das Neves de Souza. Ao fiscalizar o veículo, perceberam que Silvano estava visivelmente embriagado.
Cirrosicamente falando, eu não estou legal.
Fala, pastosa. Olhos avermelhados, parecendo lobisomem. Odor etílico, pense num bafo de jiboia. Silvano foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,89. Silvano bebeu até entortar o bico.
Como é que é?
Pra começar, a carteira de habilitação dele foi recolhida. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,70. Quantos pacotinhos de bolachas, de danoninhos, de biscoito daria pra comprar aí com esse dinheiro pra molecada?
Vixe!
E não ficou só nisso, não. A ocorrência ainda foi apresentada no plantão policial em Olímpia, onde Silvano foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão, doutor Edson, arbitrou fiança no valor de R$ 1.100. É só pagar a conta para ser liberado. Enquanto não paga, fica na tranca.
Oh, barbaridade!
Já pensou ficar na tranca com frio desse? É, amigão, cabeça que não pensa, o corpo padece. Os rodoviários Soldado Vereda e o Cabo Leandro registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zé, nunca desista de ser feliz, pois Deus nunca desistiu de lhe mostrar o caminho da felicidade.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 28 minutos e 30 segundos. Vamos falar de Copa do Brasil. É o repórter Humberto Ferretti que traz os detalhes sobre os jogos de hoje que definirão os próximos classificados para as quartas de final.
8 times voltam a campo nesta quarta-feira em busca de mais 4 vagas
nas quartas de final. O principal duelo será entre Vasco e São Paulo, às 9:30 da noite no horário de Brasília, em São Januário. Depois de perder o jogo de ida das oitavas por 2-0, o time carioca precisa, no mínimo, de uma vitória por 2 gols para forçar uma decisão nos pênaltis. Difícil para uma equipe que vive um momento complicado na Série B e não consegue se aproximar dos líderes. O técnico Lisca, que assumiu há poucos dias, diz que isso não é desculpa e que a ordem é esquecer a falta de tempo para treinar e buscar o resultado.
Responsabilidade hoje, eu sou o treinador do Vasco, ela é minha, né? É de todos nós, ninguém joga sozinho, a gente... Agora, nós não temos tempo, né? E a realidade do futebol brasileiro, não adianta eu ficar aqui reclamando para ti, né? Que, não tenho tempo, não pude treinar, o trabalho é curto, tem muito jogo sem intervalo entre eles. Não adianta, é uma realidade que a gente conta e eu tenho que achar soluções dentro desse contexto.
Pelos lados do São Paulo, a maratona de jogos na reta final do Paulista e o fato de o time estar em 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, também tira o tempo para treinar e faz com que a equipe sofra com lesões. A última delas, do atacante Marquinhos, que com problema muscular, está fora. Ainda assim, o goleiro Thiago Volpi explica que é melhor ter uma maratona de jogos do que de folgas.
Não é fácil, porque é uma temporada diferente de todas as outras. É uma temporada contínua da de 2020. Mas a gente não tem outra coisa para se fazer. Conversava hoje com um amigo que eu prefiro 1000 vezes estar nessa situação que a gente está hoje, de um jogo a cada 3 dias, do que ter semanas livres, porque se tivéssemos semanas livres seria sinal de estar eliminado em alguma competição.
Também às 9:30 da noite desta quarta, o Atlético Mineiro encara o Bahia, fora de casa. E como também venceu na ida por 2-0, o Galo pode até perder por 1 de diferença, que estará na próxima fase da Copa do Brasil. Nos outros 2 jogos desta quarta, Atlético Paranaense e Fortaleza atuarão fora de casa e precisarão apenas do empate. O tricolor cearense pega o CRB às 16h30 da tarde e o Furacão enfrenta o Atlético Goianiense às 19h15 da noite.
E vamos almoçar agora. Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.